Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 13 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas da região do ABC a prefeito nas sete cidades. E seguindo aqui com a nossa caminhada em Diadema. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito Marcos Michels, do PSB, falando um pouco mais sobre suas propostas, sobre suas ações pretendidas para Diadema. Entrevista comandada por Leandro Amaral e Carlos Carvalho. Confira!
E o nosso convidado virtual dessa noite é o Antônio Marcos Aros Michels, o Marcos Michels do PSB, natural de Marília, interior de São Paulo, vereador em segundo mandato, 49 anos. Foi secretário de Educação em Diadema, foi presidente da Câmara e pela primeira vez disputa o Executivo, disputa a Prefeitura. Terá como vice Robson Luiz Carota, o Major Carota do PSB, chapa pura, natural de São Paulo, militar reformado, 46 anos e também participa da primeira eleição, no caso dele, tanto a primeira eleição Executivo quanto a primeira disputa eletiva. Marcos Michels, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. E já a primeira pergunta. Se for eleito prefeito de Diadema, qual será a sua primeira ação concreta, efetiva na prefeitura a partir de janeiro de 21?
Boa noite, Leandro Amaral. Também, meu boa noite ao Carlos Carvalho. Agradecer aqui a oportunidade, né, que nos está dando aqui de apresentar as nossas propostas, né, para essa eleição agora de 2020. E também aqui desejar aqui uma ótima noite a todos os ouvintes que estão aqui conosco na Rede TV, nos acompanhando. Bom, chegando à prefeitura em 2021, eu posso dizer já três ações: retirar os radares móveis da nossa cidade. Vamos iniciar também uma proposta que já fizemos como secretário de Educação, que é abrir todas as nossas escolas nos finais de semana, criando oportunidade para os nossos alunos, para toda a comunidade do entorno, em oficinas de cultura também e oportunidades também esportivas. E outro que eu acredito que é uma ação muito importante neste momento, que nós vamos entrar e continuar de pandemia, é estar muito próximo dos funcionários públicos. Eu tive todo esse trabalho quando eu fui secretário de Educação e a gente tinha isso comigo e tanta equipe do diálogo, né? Ter esse diálogo com os professores, com os diretores. Eu acredito que isso ajuda muito essa proximidade. Então, é isso, eu, prefeito, muito próximo dos funcionários públicos da Prefeitura de Diadema.
Marcos, bem-vindo aqui ao nosso RDTV, boa noite. Eu queria começar exatamente pela questão da administração pública. Você coloca em seu plano de governo que pretende realizar uma análise administrativa e estudando e reorganizando os serviços e secretarias. Mas o que isso significa? Haverá corte de secretarias? Haverá corte de cargos comissionados? O que você pensa nessa questão administrativa da prefeitura?
Bom, Carlos, obrigado, Carlos, mais uma vez aí, pela oportunidade. Quando eu falo administrativamente, também é analisar todos os contratos, né? Isso, quando eu fui secretário de Educação e também o presidente da Câmara, a gente analisou vários dos contratos, conseguimos dimensionar e alguns diminuir e outros até extinguir. Eu vejo essa questão de diminuir secretarias. Eu vejo que todas as secretarias que já existem hoje em Diadema, elas têm seu grau de importância. Podemos, às vezes, diminuir. O que que você diminui? É o secretariado, o secretário, às vezes, um diretor. Mas, por exemplo, Secretaria de Cultura é muito importante, né? Ela tem vida própria. Eu acredito que nós precisamos o quê? Utilizar melhor os funcionários de carreira para fomentar mais, e também que eu entendo, tem muitos atividades, não, muitas ações, tanto do governo do estado, do governo federal, que nós podemos trazer para nossa cidade e utilizar dessa estrutura. Então, eu não digo nesse momento mexer em secretarias, e analisar com muito cuidado a quantidade nossa hoje de comissionados. Isso, acho que num primeiro momento podemos iniciar o ano com uma quantidade reduzida, até por questões mesmo de pandemia, que vão ter outras ações que vai precisar de recurso.
Candidato, a gente viu muito na pandemia os prefeitos anunciando o cartão merenda, que na prática funcionou como um substituto. Então as crianças não foram à escola, como muitas infelizmente vão só por conta da alimentação, os prefeitos acabaram entregando aos pais o cartão e através desse cartão tinha um valor mensal que o pai poderia única e exclusivamente adquirir parte dessa alimentação para o filho. Então não recebia na escola, mas recebia em casa. No seu plano de governo, o senhor coloca um cartão aluno, mas com um diferencial. O senhor fala que seria um complemento. Como é que seria esse complemento? Qual seria o valor? Seria todos os alunos? E o que poderia se encaixar? O que poderia ser comprado nessa complementação?
Bom, eu acredito que, com certeza, 2021, teremos a vacina, né, meninos? Vamos ter aí o início, o retorno das aulas, com os protocolos, tudo isso acontecendo. Então, automaticamente, vamos voltar com o nosso o projeto que nós implantamos, que é a alimentação saudável, o kit escolar de qualidade, que também implementamos de 2014, quando nós assumimos a Secretaria de Educação. Esse algo a mais, eu entendo é o quê? É pela dificuldade que ainda, né, se com certeza o governo federal já reduziu para 300 o auxílio emergencial. Então, o ano de 2021 pode também, né, acontecer de não ter esse auxílio emergencial. Então, a gente tem aí algo em torno de R$50 até R$60 para os alunos, né, que estão na rede pública municipal, né, das nossas escolas. Isso pode ser tanto
candidato também,
como também na questão de materiais também, né?
Perfeito. Ainda seguindo na área de educação, uma de suas promessas é criar 4 SEDUCA, Centros de Educação Municipal, com teatros, salas de aula, piscina, quadras esportivas. Já existem os locais que o senhor imagina que possam instalar esses SEDUCAs? E qual que seria exatamente o papel deles com a educação municipal? Qual que é a relação direta entre os dois?
Na verdade, isso já tem desde quando nós desenhamos, de 2014, quando nós estávamos secretário de Educação. São 4 locais. Tem um no Campanário, um no Vila Nogueira, onde nós temos sempre um centro cultural próximo, uma escola municipal, e temos outras áreas maiores, como quadra. E existe espaço para se criar outras, né, outras áreas, como piscina. Entendeu? Então, tudo isso vem na questão de a gente o quê? Ter a nossa, o contraturno e ter a nossa educação integral também. Isso a gente já tinha em projetos desde o ano de 2015, que no governo agora do Lauro, esse agora também, foi apresentado. O que nós vamos ter que fazer é o quê? Junto com os funcionários, nós temos funcionários muito bons em finanças, no planejamento, né? Atrás de recurso para toda essa demanda. E apresentando esses projetos bons, existe recurso para isso, tanto no governo do Estado como também no governo federal.
Candidato, falando em demandas na área da saúde, o que o senhor pretende fazer para reduzir, ou, claro, o melhor cenário, liquidar a demanda por exame, por cirurgia, por atendimento de especialidades? E aí, nesse contexto, encaixo a questão do quarteirão da saúde. O que o senhor pretende em relação ao espaço físico do quarteirão da saúde?
Olha, Leandro, quando eu estava presidente da Câmara, nós já iniciamos um trabalho, então eu posso deixar aqui claro, enquanto vereador, nós já tínhamos um olhar para isso, para ajudar, né, na demanda da saúde de Diadema, porque a gente sabe que é uma cidade pequena, mas são 500 mil habitantes, a demanda é grande. E com essa questão da pandemia, muitos ainda, pais de famílias, mães, desempregados. Então, precisa, né, do poder público forte, precisa de ter uma UBS funcionando, precisa ter um quarteirão. Então, nesse trabalho que a gente iniciou, nós conseguimos, pelo governador, um decreto já assinado. Então, isso, nós, o prefeito, no caso, eu, prefeito, em 2021, preciso dessa proximidade com o governador e fazer acontecer, implementar a AME Mais dentro do quarteirão da saúde. Já foi indicado essa localidade, esse prédio, são 2 anos já de atraso. Então, isso já tivesse acontecido, eu não tenho dúvidas que a situação da saúde de Diadema estaria muito melhor, porque a AME, ela trata de especialidades, é isso que a gente precisa. demanda de exames, né, com mais agilidade, mamografia, também a questão de cirurgia de catarata, de hérnia, e muitos dos nossos, né, hoje tem que, às vezes, em Mauá, tem que ir em Santo André, tem que ir em Heliópolis, ali próximo de São Caetano. Então, essa demanda, nós vamos trabalhar muito em cima para ter a nossa AME. Automaticamente, Leandro, nós vamos reduzir ou vamos economizar o quê? São 3 milhões e meio hoje investido mês no quarteirão. Nós podemos pegar esse recurso que já é investido, tá certo? Redistribuir para o hospital, para os dois prontos-socorros e para as nossas 20 UBS. Nós estamos falando em torno de 200 a 280 funcionários públicos, concursados, que nós podemos conversar também e transferir esses também, tanto para o hospital, como para o pronto-socorro, ou para essas 20 UBS. Automaticamente, aumentando os funcionários, a gente vai também poder atender mais os nossos moradores.
Candidato, ainda na área da saúde, o senhor já até citou o Hospital Municipal, e além daquela área, são duas propostas, pelo menos as que eu vi no plano de governo. Uma é a modernização do HM, e a outra é a transformação do pronto-socorro do Piraporinha numa UPA, que já é um desejo antigo da cidade. Por que adotar essa questão da modernização do HM ao invés de um novo prédio, como foi sonhado nos últimos oito anos?
Existem duas possibilidades de hospital, ou de hospitais, Carlos. Tanto a modernização do HM e a questão da UPA ali próximo, como também já existe todo um trabalho na questão de um hospital ali no centro, na Avenida Alda, que é um hospital particular, que eu, enquanto vereador e os demais vereadores, a gente votou a remissão da dívida para o quê? A prefeitura, né, tivesse a posse desse prédio. É um prédio mais novo, por isso tinha todo um estudo de um investimento, de um recurso que viria do governo federal para o quê? Modernizar. Então, nós temos duas possibilidades aí. Tanto o HM, lá da modernização, que também agora, depois de muitos anos, vai passar a ser de propriedade, né, no CNPJ da prefeitura, que isso nenhum prefeito fez no passado e isso está acontecendo, e temos também essa possibilidade. Então, eu não vejo a necessidade de criar, né, construir um novo prédio. Nós podemos, sim, esse prédio aí que vai atender mais de 200 leitos, esse da Avenida Alta, em frente ao ginásio Ayrton Senna. Claro, precisamos modernizar a questão da estrutura, porque ele já tem alguns anos, né?
Candidato, o senhor fala também na questão de saúde, mas aí na causa animal, a criação do SAMU PET, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência PET. Como é que isso vai ser na prática? O senhor vai retirar alguma ambulância que já tem hoje? Vai vir uma nova ambulância, um equipamento específico móvel só para atender a causa animal? E qual que é o investimento para isso?
Existe já ambulância própria para isso, Leandro. Né? Até com demandas, né? A gente já pesquisou demandas de deputados estaduais, deputados federais, que conseguiram para algumas localidades. Então, a gente traz, não interfere no SAMU e todas as ambulâncias que nós temos para a população, que hoje é em torno de 14, né? E trazemos isso. E tem a questão também, né, que isso a gente pode construir lá próximo do Borboletário, no Inamar, onde hoje é o Canil. Lá tem uma área que é possível se criar. Claro, não precisa ser um prédio enorme, mas algo que vá atender uma UBS também para o tratamento dos animais.
Candidato, ainda insistindo na saúde, voltando à pergunta que eu fiz anterior, o senhor falou do HM, mas em relação ao pronto-socorro do Piraporinhas de ser transformado em UPA, qual que é o planejamento exato? A gente sabe que quando se transforma em UPA depende também do governo federal auxiliar nessa história, mas qual que é o pensamento exato para isso? E se existe o planejamento de outras unidades de pronto-atendimento em outros locais da cidade, que sabemos que é uma cidade de uma densidade demográfica muito grande, né? E muitas vezes um equipamento só como esse não seria possível ali para atender todo mundo.
Então, vamos implantar a UPA, né, no caso, Piraporinha. Se a gente colocar esse pronto-socorro lá, A alternativa é esse hospital aqui do centro, aqui, nesse novo prédio, entendeu? Temos uma outra localidade aqui no centro, mas eu não vejo ainda com bons olhos nesse momento, entendeu? O que a gente precisa é fazer funcionar as nossas UBSs. Nós já temos 20 UBSs, nós temos 2 pronto-socorros, nós temos 5 CAPs, nós temos praticamente, Carlos, 2 UBSs para cada bairro da cidade. Nós temos mais de 3 mil funcionários na área da saúde. Eu acredito, prefeitos, secretários, diretores, estando mais próximo dos nossos funcionários, nós vamos conseguir melhorar essa proximidade com os nossos moradores. Eu vejo nesse momento, não há necessidade de mais prédios. São 20 UBS, são 2 UBS para cada bairro. Nós temos algumas UBS próximas uma da outra. O que a gente precisa é o trabalho, né? Ter lá o remédio corretamente, ter os médicos atendendo os horários corretamente. É isso que a gente... Ter também os aparelhos funcionando para os dentistas também tratarem toda a sua demanda. É isso que eu vejo nesse primeiro momento que a gente entrar na prefeitura, a gente tem que, né, debruçar. É sobre isso.
Candidato, no seu programa de governo, o senhor também traz a questão do caminhão tempestade de combate ao pancadão, que o senhor chama de trovão azul. Um caminhão desse resolve o problema? E na sua avaliação, essa é a ferramenta para resolver o problema do pancadão, que é uma das principais reclamações na cidade?
Não é apenas os caminhões, tá? Então, seria mais um caminhão para poder, porque às vezes a gente chega a ter 6, 7, né, em uma noite, num final de semana. Então a gente precisa se dividir isso. Mas ampliar a questão, que já vem ampliar a questão dos nossos GCMs, fazer a operação delegada com a Polícia Militar, para que possa também trabalhar em parceria, né? Eu coloco como também na operação delegada, ajudar na questão de todo o nosso comércio, né? No monitoramento, entendeu? Mas isso é apenas uma ação para melhorar. Porque eu vejo que o trovão azul, tempestade, ele diminui essa agressão entre tanto os policiais quanto com os jovens, né? Você evita esse contato. A dispersão, ela ocorre de uma forma melhor, tanto para os jovens como também para os policiais quando chegam para fazer a dispersão. Diferentemente de outras oportunidades, com bomba de gás, aí a bomba de gás acaba, o gás entra na casa do morador, então ele é punido 2 vezes, é o som, né, é todo aquele transtorno do pancadão e depois as bombas também para atrapalhar. Então isso é nesse sentido. Mas ampliar a questão de LED nesses pontos para trazer mais segurança. Nessas localidades sempre tem bares, então vamos sim, vou atuar forte na questão dos bares. Vai fechar os bares, adegas, entendeu? Algumas que utilizam de charutaria também, de aquisição de cigarro, às vezes estão só o quê? Burlando a legislação. Então, isso nós vamos estar atento a essa questão, se nós queremos tolerância zero na questão dos pancadões, gente.
Candidato, o senhor fala em criar uma ciclovia dentro da cidade, né? E também fala sobre a utilização da Ulisses Guimarães como área de lazer. Em relação à ciclovia, onde seria feito? Seria tentar retomar a ideia da Ulisses Guimarães mesmo? Ou existe alguma coisa em outros bairros? E no caso da própria Ulisses, o que se pensa exatamente? É fechar a parte da via para ter aí uma área de lazer para as pessoas? Qual que é o pensamento em torno desse assunto?
Em relação à ciclovia, o primeiro passo é trazer para Ulisses Guimarães o que nós tínhamos já alguns anos atrás, né? Nos domingos, também acontecia na região norte, que era na Avenida Paranapanema, né? Mas no primeiro momento, Ulisses Guimarães. Uma outra ação na Ulisses, essa questão, por exemplo, trazer eventos na Ulisses, mais precisamente onde tem a Secretaria de Obra, a Secretaria de Trânsito, de Transporte, que ali ele é margeado de empresas, né? Então, nos finais de semana, é possível a gente fazer eventos mesmo que seja com som. Mas eu acredito que a gente consiga trazer os jovens para essas localidades com organização, com horário, né? É, não é falar, olha, vamos acabar com os pancadões. Não, nós vamos criar oportunidades, vamos abrir os nossos centros culturais também. Temos o Centro Cultural do Hip Hop, vamos também para trazer para outras finalidades também, outros, né, é, de músicas também, o funk. A gente sabe, não, a gente não é contra o funk, mas nós precisamos é organizar. Da forma que está, não podemos continuar.
Candidato Marcos Michels, do PSB, obrigado pela gentileza da entrevista. Um minuto para as suas considerações finais.
Obrigado mais uma vez. Quero aqui, a todos que nos estão ouvindo, nos assistindo, é, no dia 15 de novembro, eu peço o voto para o 40, peço a oportunidade de ser prefeito da cidade, peço também o voto nos vereadores do 40. Quero deixar muito claro, né, que tem partidos na cidade apontando o dedo, falando, mas deixou a cidade em péssimas condições. Eu sei disso porque eu assumi a Secretaria de Educação e eu ouvi as escolas caóticas. Então, eu quero aqui chamar a atenção de todos, de toda a população, pesquise os candidatos, dê a oportunidade para quem não foi. Eu já fui vereador, já fui secretário de Educação, secretário de Governo, né, fui presidente da Câmara, tenho experiência. São 15 anos e, graças a Deus, eu não tenho um processo que me condena. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, Leandro, Carlos, e pedir o voto. Voto ao 40, é, PSB. Também aqui mandar um abraço a toda a família do Gilson Menezes, também foi prefeito na cidade pelo 40, e também desejar aqui um ótimo trabalho, muito trabalho aos vereadores do 40.
Muito bem, esse foi Marcos Michels, do PSB. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima!